Ao das seis, ouvimos Dom Um Romão no tema Caravan, composição de Duke Ellington, Evan Mills e Juan Tisol. Esta é uma das faixas de Hotmosphere, álbum de Dom Um Romão, lançado em 1976, nosso destaque de hoje. E para fechar esta edição, fique com o baterista e percussionista carioca na música Pra Que Chorar, um clássico de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Contando com a produção de Júlio Rodrigues, o especial das seis de hoje está terminando. Siga Educador FM nas redes sociais e fique por dentro das atrações do programa. Eu sou Leto Vieira, muito obrigado pela companhia e até a próxima.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Meu samba tem muita xé, é bebê dizer no pé, escute o som do tantá.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6:30 em ponto. 6:30, começamos bem no horário. Eu ia falar 6:29, tá vendo que a Braga foi certinho. Hoje, 15 de julho, quarta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você, nosso ouvinte, nosso parceiro, parceira aqui que está sempre com a gente, participando também do Giro da Manhã. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, Lise Lobo. Bom dia, Lise.
Olá, Daís Seixas. Bom dia. Bom dia também a Valdemir Cabral na operação de áudio. E um bom dia, claro, todo especial para você aqui na sintonia da 107.5. Que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos até as 7:30 da manhã, então fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na sua cidade, sugestões, recadinhos. O nosso WhatsApp é o 719-9731-7762. Vou repetir, é o 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
CNN Brasil. Prazo para Estados Unidos definirem novo tarifaço contra o Brasil termina nesta quarta. Autoridade do Comércio Norte-Americana recomenda taxa de 25% sobre produtos brasileiros com base em práticas comerciais. Brasília nega a justificativa e diz seguir com tratativas.
G1, Inglaterra e Argentina se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo 2026. Seleções definem nesta quarta-feira a adversária da Espanha na final da Copa do Mundo 2026.
Aratuon, DENIT declara situação de emergência após cratera na BR-324 comprometer trecho. O departamento oficializou a situação para agilizar obras após avanço da erosão e manter a segurança dos motoristas.
À tarde, Salvador e outras 49 cidades da Bahia entram em alerta para temporais com raios e ventos de até 60 km por hora. Aviso é válido para quarta-feira.
Vamos saber aqui informações do trânsito agora, né?
Trânsito.
6:32.
E a gente começa trazendo informações, né, com imagens aqui das câmeras da SCP, trânsito ao vivo para você, né, aqui do ouvinte, aqui do Giro da Manhã. A gente começa trazendo informações ali da região do Dique do Tororó, ali no próximo Arena Fonte Nova. A gente observa que já tem um trânsito intenso, mas sem lentidão ali na região. Indo agora para Bonocô, os dois sentidos com boa fluidez neste momento. E a avenida ali, Vale do Gunjá, também tem um bom fluido, né? Um bom fluxo de carro nesse momento também.
A gente tem participação aqui de Giovanni Taxista, né? Vou ler logo aqui o que ele mandou sobre o trânsito. Bom dia, trazendo informações do trânsito, Avenida ACM, Lucaia, Avenida Vasco da Gama, nos dois sentidos, sem retenções, e Garcia muito lento. Obrigada, viu, Giovanni? Daqui a pouco eu leio aqui o final. da sua mensagem. Vamos aqui pro Google Maps, né? Primeiro na Avenida Suburbana, no sentido comércio, trânsito lento, trânsito moderado primeiro, ali na região de plataforma, e aí vai ficando mais intenso, né? Quando vai passando ali pelo São João do Cabrito, pelo Lobato, tudo isso no sentido comércio. Então, alguns trechos de intensidade na Avenida Suburbana. Na BR-324, vou começar aqui pelo trecho de Campinas de Pirajá, isso no sentido Salvador. Tem uma sinalização de acidente ali próximo à ligação Lobato-Pirajá, né? Mas na BR-324, próximo ali à estação Pirajá. E depois, né, isso, tudo isso no sentido Salvador, tem um trecho de intensidade e congestionamento. Águas Claras, no sentido Feira de Santana, também já tem intensidade nesse momento. E como a gente tem falado aqui nos últimos dias, a região de Simões Filho, próximo ali à entrada da cidade, né, na BR-324, tanto no sentido Feira quanto no sentido Salvador, também aquele congestionamento de sempre, por causa da situação ali do afundamento da pista. E sobre isso a gente traz mais informações, porque o governo federal decretou estado de emergência nesse trecho, né, da BR-324, que passa aí por Simões Filho, por causa das crateras abertas na rodovia. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União e permite a adoção de medidas emergenciais para a recuperação da via. O trecho está interditado há uma semana e segue sem previsão de liberação, ou seja, os veículos nos dois sentidos estão usando as vias marginais para trafegarem por ali. Então, por isso, a situação do trânsito permanece assim e com bastante intensidade e congestionamento, a depender do horário do dia, né?
6:35, a gente volta, né, a falar, a gente trouxe nas manchetes, mas voltamos a falar aqui agora sobre chuva, né, porque Salvador e outras 49 cidades baianas estão com alerta para chuvas intensas. A previsão do IMET é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 e 60 quilômetros por hora. O IMET alerta para a possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e raios. Em situação de emergência, a população pode, né, deve aí acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
E a Marinha do Brasil alerta para ressaca entre Salvador e Maceió a partir desta quarta-feira. O fenômeno segue até amanhã de sexta, com ondas de até 2,5 metros provocadas pelo avanço de um sistema frontal. A recomendação é que navegantes, pescadores e praticantes de esportes náuticos consultem aí os avisos meteorológicos antes de saírem para o mar.
E esses fortes ventos, gente, têm provocado, né, alguns danos em algumas cidades da Bahia. Por exemplo, destelhamentos, quedas de árvores, danos à rede elétrica e também deixando imóveis com risco de desabamento nas cidades de Eunápolis e Itanhém, né, que fica no sul da Bahia. O vendaval veio acompanhado de chuva e causou estragos em uma residência durante o temporal. Uma mulher e dois gatos chegaram a ficar presos dentro do imóvel, mas conseguiram sair antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura de Eunápolis informou que realiza um levantamento para identificar famílias desalojadas ou desabrigadas.
Giro da manhã, previsão do tempo.
Pois é, como a gente já falou aqui, né, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de temporais para esta quarta-feira em parte da Bahia. A gente já trouxe as informações aqui, previsão de chuva, né, de até 50 milímetros, ventos aí entre 40 e 60 quilômetros por hora e descargas elétricas. O alerta abrange principalmente os municípios da região metropolitana de Salvador, do Recôncavo e do litoral sul e baixo sul da Bahia.
E segundo a agência Climatempo, aqui em Salvador a previsão é de um dia chuvoso, com períodos de nublado e aberturas de sol. Mínima de 21 e máxima de 27 graus.
Em Itacaré, sol com algumas nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 24 graus.
Em Paulo Afonso, céu parcialmente encoberto e chuva passageira. Mínima de 21 e máxima de 24 graus.
A gente vai falar agora com os nossos ouvintes aqui, 6:37. Vou começar a ler as mensagens aqui, viu, Liz? Já tem gente participando, bastante gente,
bastante,
viu?
Hoje tá que tá.
É, hoje o pessoal resolveu participar cedo. Rafaela disse aqui: bom dia, meu povo. Amanhecer com chuva e aquele friozinho gostoso pra treinar, né? Vamos que vamos para mais um dia de luta. Ótimo dia a todos. Obrigada, Rafaela, para você também. Se cuide aí, né, com essa chuva. Muita chuva aí prevista para hoje.
Beijo, Rafa. Mandar um alô aqui também para Marcos. Olha, tá, ele mandou uma fotinha hoje diferente aqui, né? Primeiro que tá escuro, né? Não sei se você percebeu isso.
Ele saiu bem cedo, então.
Mas tá demorando. É época do inverno, né? Então fica mais tempo também o tempo assim escuro. E ele botou: bom dia, meninas e ouvintes do Giro. Mudei de neto. Hoje eu e Miguel de 15 anos.
Que bacana. Miguel nunca mais tinha participado, né? Assim, com foto, no caso,
com
né?
Com foto, é. Um beijo, então, aí pra Miguel, um beijo pra Marcos.
Bom dia pra família toda aí. Shell também mandou aqui: bom dia, quinta-feira chuvosa, atenção redobrada no trânsito. Muito bem, Shell, esse alerta, né? A gente sempre faz aqui pista molhada, pode escorregar, então, alerta também tem questão, às vezes, de queda de energia, e aí o semáforo apaga, fica piscando, né? Então, realmente, vamos redobrar a atenção aí, você que tá no trânsito. E ela deseja aqui paz e luz para todos. Valeu, Shell, para você também.
Um beijo para Fátima, ela é das nossas, viu, Thay? Botou aqui: ontem eu já ganhei meia Copa do Mundo com a saída da França. Hoje a Inglaterra há de completar minha felicidade.
Pois é, ontem a gente falou tanto aqui nessa disputa aí. Quem é que torce pra Argentina, né? Que vai torcer pra Inglaterra.
Finalmente um ouvinte aqui que concorda com a gente, né? Ela botou aqui: mandando Los Hermanos pra casa.
Eita, vamos torcer,
que
né?
Que já se vai estremecer, viu, com um negócio desse.
Ela já deu bom dia, né? Daqui a pouco eu vou só, né? Giovanni disse aqui, viu, ele tinha mandado informações do trânsito e falou aqui também: hoje minha esposa vai fazer uma cirurgia de catarata. Apesar de ser simples, ela está muito nervosa. Então, uma corrente de orações para ela. Estamos aqui emanando boas energias, que tudo dê certo, viu, Giovanni?
Já deu.
Aí ele disse aqui: obrigado e que Deus abençoe a todos. Valeu, Giovanni.
Vai dar tudo direitinho, viu? Minha mãe fez, foi bem tranquilinho e rápido. O pós que ela tem que ter bem cuidadozinho, né? É. Mas vai, com fé em Deus, vai.
Como ele falou, é um procedimento simples, né? Mas, enfim, a gente sempre deseja melhoras e boa sorte para tudo, né?
Mandar um alô aqui também pra Eliana, que deixou aqui: bom dia, equipe do Giro da Manhã. A noite foi fria. Feliz, iluminada, abençoada quarta-feira pra vocês e ouvintes. Beijos. Você sentiu, Thay, essa noite mais fria?
Senti, tenho sentido.
Não sei, acho que eu não senti talvez tanto porque eu deixei a janela fechada por causa da chuva.
Mas eu deixei tudo fechado.
E sentiu frio?
Senti. Foi ótimo.
Então, tá friozinho mesmo.
Um soninho foi bom.
Pra dormir o friozinho é bom mesmo.
O Wellington disse aqui: alô, meninas do Giro da Manhã, bom dia. Tchau, França. Agora sou argentina.
Ah,
ele
não,
que mora.
Não.
Ele mora na França, né?
Numa ilha, na verdade.
Ilha,
né?
De La Réunion.
É, que pertence
à França, né? E ele disse aqui: gostaria de desejar um lindo e feliz aniversário para minha senhora mãe, que está aí em Salvador, fazendo hoje 75 anos.
Legal.
Célia, parabéns, Célia.
Beijo,
felicidades,
Célia.
Tudo de bom. Essa é também a mensagem aqui do seu filho, Wellington, né? Que tá longe, mas tá aqui presente também. Então fica aqui os nossos parabéns.
Agora eu gostei como você falou o nome da ilha. Repete aí pra gente.
La Réunion. Eu fiz curso de francês, querido. Eu fazia até o R. Eu consigo fazer o R da França, que é pra dentro. Réunion.
Mas quando você encontrou com o Macron,
aí
até
parei,
onde eu sei,
vergonha,
né?
Gente,
não saiu nada,
aqui,
né?
Savá,
Savá Mian.
Ai, meu Deus do céu, que vergonha, socorro, perdão.
Pois é, Wellington. Ela encontrou o Macron, minha filha. Pegou na mão do Macron.
O Wellington foi o seguinte: Macron estava aqui em Salvador. Eu estava dentro da casa do Benin, né? Eu estava fazendo a cobertura e tal. Chegou Macron. Eu ia imaginar que Macron ia falar comigo.
Olha.
Aí chega Macron sozinho, porque os seguranças ficaram lá de fora. Agora Macron entrou na casa do Benin, falou com uma moça que trabalhava lá, que era da segurança, deu a mão, veio direto pra mim, eu fiz: ai, meu Deus. Aí dei a mão pra Macron, aí ele: ça va? Eu fiz: ça va, tudo bem?
Não.
Meu francês apagou da minha memória toda.
Você não contou a parte mais importante, que você treinou o dia anterior inteiro pra poder conversar com o Macron.
Mas no dia eu não esperava que ele ia falar comigo assim, pessoalmente, né? E eu só lá, bonjour, nem bonjour. Ah, não, eu não falei savá, eu acho que eu falei bonjour. Não, foi de noite. É. Não, foi isso mesmo. Savá, tudo bem. Na hora eu me arrependi. Na hora, sabe aquela coisa?
Aí você jogou pelo menos o savá.
É, o savá eu
certo
falei,
conhecimento,
né? Mas,
entendeu?
Ai, que vergonha. Eu poderia ter falado tanta coisa com o Macron.
Tá vendo?
Mas
batendo.
Deu branco,
né? Essa Thaís. Mandar um alô aqui, vamos lá, voltar aqui.
Rapidinho, só
ouvintes.
Voltar aqui que eu falei da ilha, né? De La Réunion. O Wellington tá dizendo que tem esse nome, né? Porque aqui lá, né, tem habitantes de todos os lugares do mundo. é uma reunião de pessoas, de a diversidade do mundo está lá, né?
Legal. Não é à toa que o Wellington tá lá também, né? Representando o Brasil.
Foi. E Marcos perguntou aqui, nem tirou foto com o Macron? Eu tirei, mas não pausada, né? Eu tirei durante a cobertura, aí eu fiz uma selfie minha que tava selfie, atrás.
Assim, lá no fundo, né?
É, aí saiu o Macron na minha foto. Mas não tietei Macron não, viu, Marcos?
Ai, agora eu vou voltar aqui pra Jace. Ela deixou aqui, bom dia. Eita, Lelê, é hoje o grande dia. Nosso grande maestro em campo. Não quero secadores na minha vida, viu? Deixa um abraço aí pra concentrada.
Você terá, viu, querida? Secadores. Você leu de Aliana? Leu, né?
Aliana Bastos? De Aliana. Ah,
tá. Que pulou aqui.
Já li.
O Wellington
que ela falou da noite fria e tal. Sim,
foi mesmo. Perdão. Mas Jace vai ter, viu? Vai ter aí Jace, um monte de secador pra
praticamente
Aliana.
Todo mundo aqui na redação vai secar, viu? Então sinto muito por você e sinto muito pela Argentina. Sinto não.
É mesmo. E diz aqui, Tiago, né? Tiago Aragão disse aqui, bom dia, minhas queridas. Oh, ele botou Bruna, né? Mas é Lise, viu, Tiago? Lise já voltou de férias essa semana. E Thaís Seixas chegando agora para acompanhar e prestigiar vocês no Giro da Manhã. Hoje é dia de secar a Argentina. Aí, ó,
bora,
aí, ó, tá vendo, Jace?
Muito bem.
Somos todos Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. Ó, nem todos, viu? Tem gente aqui, ouvinte da gente, que torce pra Argentina mesmo, viu, Tiago? E ele disse aqui, ótima quarta-feira para todos. Beijos e abraços do ouvinte de sempre, Tiago Aragão. Obrigada.
Beijo,
continue
Thiago,
aí, viu?
Continue
secando.
Continue aí secando. Vai que a gente chega lá. Mandar um alô aqui pra Pimenta, né? Deixou também um bom dia aqui pra... Bom dia, minhas princesas, as meninas que falam sorrindo. E vamos pra cima. Ah, não. Também Argentina.
Argentina. Quem foi esse?
É Pimenta.
Ah, não. Pimenta.
Pimenta.
Ele já tinha falado.
Não. Beijo, obrigada pela participação.
Ó, e o Wellington tinha complementado aqui. Thaís mandou bem, isso mesmo. O meu R.
O R tá
reunião.
Vindo,
eu falava. Ó, eu saí do curso falando bem francês, viu? Agora tem um tempão que eu acabei esse curso. E aí eu pratiquei francês com quem? Ninguém, né?
Ninguém.
Então esqueci quase tudo.
A gente podia conversar aqui de vez em quando, né?
É, vou pegar um aplicativo desse pra
treinar. Vamos bater papo. Vamos apresentar um dia, o dia também. Todo francês. Em homenagem ao nosso ouvinte, o Wellington.
Marcos tinha mandado aqui, viu? Hoje prefiro não falar de futebol. Mas vamos, Messi, Argentina. Tamo junto.
Oh, meu Deus do céu. Meu Deus
outro,
do céu.
Outra torcida da Argentina.
Deixa eu ver aqui mais gente. Hoje tá todo mundo empolgadíssimo, viu? Imagine se o Brasil tivesse ainda
hoje
na Copa.
Hoje a gente vai até 8 da manhã aqui.
É,
viu?
Meu Deus do céu.
Essa participação tá ótima.
Milton também botou o bom dia dele aqui. Também trouxe informação. Onde eu estou, quero ver se descobrem. Tudo uma uva. E aí... Ali na Avenida 7, não é isso?
Cadê ele?
Que é o relógio, ele mandou a foto.
Relógio de São Pedro,
sim. Relógio de São Pedro, Avenida 7. Tudo uma uva por lá,
passo
segundo.
Por ali sempre.
É.
Você leu Lenilda? Lenilda disse aqui, bom dia a todos. Ela, você já tinha lido? Não, né? Você pulou pra Nilda.
Eu acho que eu pulei.
Foi.
Desculpa, Lenilda.
Tá vendo, Lenilda? Eu que lembro de você.
Desculpa, Lenilda.
Ela disse aqui, bom dia a todos. Boa sorte para a esposa de Giovanni. Boa cirurgia de catarata. E ela disse aqui, deu apagão em Thaís Seixas, assim como acontece com grandes personalidades.
Rapaz, Lenilda. Ela não vai dormir
pela
hoje,
parte que me toca, mas realmente foi apagão mesmo, gente. Eu não sabia, eu tava falando português com o homem.
É, hoje que
mas
ela
ele
não
foi
dorme.
Simpático, viu? Ele foi bem educado, simpático. Enfim.
Ela chegou aqui apaixonada por Macron, quase abandonando a gente.
Não, eu cheguei aqui com vergonha, né? De ter falado tudo bem pra ele, mas tudo bem, faz parte.
Olha, tem já gente até tentando falar francês aqui, viu? Je ne parle pas très bien français.
Thiago
botou aqui, ó. Eu não sei falar. Ainda botou tradução.
Eu não
tradução.
Sei falar francês muito bem.
O Thiago, a gente fala fluente, viu? Não precisava nem da tradução.
Fluente.
Ele botou a tradução pra
ele
gente.
Disse que não
obrigado.
Sabe falar, então foi o quê aí? Foi tradutor, foi que ele botou?
É, certamente, já que ele não
estava... Mas tá valendo, viu, Thiago? Tá tudo
valeu,
certo.
Valeu, gente. Você pode participar também, fica à vontade. No 719-9731-7762.
Agora, 6:47, vamos falar de economia. A gasolina, atenção, hein? Você que é motorista, né? Que abastece o carro aí, que paga por isso. Então, a gasolina deve ficar 3 centavos mais barata a partir de 1º de agosto, com o aumento da mistura obrigatória de etanol no combustível. O percentual de álcool anidro vai subir de 30% para 32%, em medida aprovada pelo governo federal, com validade inicial de 180 dias. Segundo aí o Ministério de Minas e Energia, a mudança também deve reduzir a dependência do país da importação de gasolina.
O petróleo tem a maior alta nas bolsas internacionais em mais de um mês. O aumento registrado ontem foi impulsionado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, que ganharam um novo capítulo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar a intenção de firmar novos acordos comerciais com o Iraque, país vizinho do Irã, em setores como energia e petróleo.
E se você tem o hábito de respeitar o limite de velocidade das estradas somente enquanto passa pelo radar, atenção, hein? Os seus dias sem multa podem aí estar contados. Vamos conferir mais detalhes, né, sobre esse assunto que trata aí, né, da questão de fiscalização de velocidade nas rodovias, na matéria de Jéssica Paulo.
Um novo radar está sendo testado em algumas estradas do país com o objetivo de monitorar os veículos durante um trecho maior da via. O especialista em trânsito, Luiz de Souza, explica que, diferentemente dos sensores convencionais, a nova tecnologia é capaz de verificar se o condutor continua respeitando o limite de velocidade, mesmo após passar pelo equipamento.
Ele coloca um radar no ponto A. Quando o veículo passa por esse radar, ele detecta. Passou aqui às 16 horas, com a velocidade a 80 km por hora. Se ele continuar dentro da velocidade limite, ele passará tal horário. Então, ele calcula e verifica se, durante aquele trajeto, ele excedeu a velocidade. Então, ele, além de verificar a velocidade que o veículo passa no local, ele registra também o horário. Ele cronometra o tempo entre A e B.
Há uma cultura de diminuir a velocidade próximo aos radares e, após passar o local do radar, o veículo desenvolver velocidade. Nessa proposta de fiscalização, se o veículo fizer isso, ele vai ser autuado, porque fica comprovado que, naquele trajeto, em algum momento, ele excedeu o limite de velocidade.
O sistema já conseguiu identificar infrações que chamaram a atenção. Em uma estrada na cidade de Soretama, no norte do Espírito Santo, um veículo foi identificado trafegando com velocidade média de 124 km, onde o limite permitido é de apenas 60. O especialista informa que a nova tecnologia ainda está em fase experimental e, por isso, não pode gerar nenhum tipo de multa para o condutor.
Não estão sendo aplicadas porque não existe regulamentação nem no Código de Trânsito Brasileiro, nem na legislação complementar, sobre esse tipo de fiscalização. O que existe é a utilização desse recurso para fins de estudo de velocidade da via. Ele está em caráter experimental por alguns fabricantes que disponibiliza para alguns órgãos de trânsito, principalmente em rodovias federais. E até a Prefeitura de Salvador já usa esse recurso com cálculo de velocidade média, e agora mesmo está sendo feito em Salvador uma utilização de radares comuns, mas com esse objetivo, de verificar a velocidade média da via.
Luiz de Souza também conta que o radar não é a única forma de prevenir os acidentes por excesso de velocidade.
Tem três recursos que podem ser utilizados: a fiscalização, o esforço legal, engenharia de tráfego. Existe a opção de colocar redutores de velocidade, não no formato de quebra-mola, mas existe outros modelos de redutores de velocidade, de sonorizadores. Existe também outra sinalização de trânsito que seja mais eficiente e surta mais efeito para a redução da velocidade. E, acima de tudo, investir em educação, em campanhas educativas, para que o cidadão, o condutor, de maneira consciente, ele respeite as leis de trânsito e tenha um comportamento mais seguro.
De acordo com o Ministério dos Transportes, o excesso de velocidade é um dos principais causadores de acidentes de trânsito no Brasil. Essa prática coloca não só a vida do condutor em risco, mas a de todos ao redor. Por isso, respeite o limite permitido da via. Jéssica Paulo, para Educador FM.
É isso aí, 6:52, gente. Nova lei aqui em Salvador proíbe que lojas e supermercados façam a conferência das compras após o pagamento pelo consumidor. A medida ela foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis e publicada ontem no Diário Oficial do Município. A fiscalização será feita pela Codecon e o descumprimento da norma pode resultar em multas e outras penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.
E a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve atingir mais de 347 milhões de toneladas neste ano, segundo a estimativa do IBGE. O volume representa uma alta de 0,4%, ou seja, 1 milhão e 300 mil toneladas a mais em relação a 2025. Soja, milho e arroz respondem por 92,8% da produção nacional e por 87,4% da área colhida. A área total, né, a ser colhida está estimada em 83 milhões e 200 mil hectares.
E termina hoje o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se aplica uma tarifa extra de 25% sobre parte dos produtos importados do Brasil. Até o momento não há previsão de acordo entre os dois países. Entre os pontos de impasse estão as negociações sobre o PIX, o etanol e as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao açúcar brasileiro.
Agora 6 horas e 53 minutos, hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da manhã, carreira e emprego.
A empresa Contax, em parceria com o Sim, está com cerca de 700 oportunidades para o cargo de operador de telemarketing. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. O atendimento presencial acontece na sede do Sim, que está localizada na rua Miguel Calmon, número 506, no bairro do Comércio. As informações sobre as vagas estão disponíveis no site salvadordigital.salvador.ba.gov.br, que também é o canal de agendamento do atendimento. No Hospital da Mulher, em Salvador, tem vaga temporária para biomédico. Para essa posição, é necessário ter ensino superior completo em biomedicina, experiência mínima de 6 meses na função e habilitação ou especialização em citologia clínica. As inscrições estão disponíveis até amanhã através do site venceref.gup.io. E a Prefeitura de Ubaíra, no sudoeste da Bahia, está com reda aberto para preencher 102 vagas, além da formação de cadastro reserva, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de acordo com a função, podendo chegar a mais de R$5.000. Há oportunidades em secretarias, como as de saúde, educação e administração. Os interessados podem se inscrever até a quinta-feira da próxima semana no site assplan.seleção.net.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Obrigada, Jéssica. E olha, gente, o pagamento do Bolsa Presença referente ao mês de junho deve ser liberado hoje. Segundo a Secretaria de Educação da Bahia, o benefício vai atender mais de 315 mil famílias de estudantes da rede estadual de ensino. O auxílio é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e tem valor de R$ 150,00 por mês, com acréscimo de R$ 50,00 a partir do segundo filho matriculado em escolas da rede estadual.
E estão abertas as matrículas para os cursos técnicos do PROEJA, da Rede Estadual de Ensino. As vagas são destinadas a jovens e adultos com 18 anos ou mais que tenham concluído o ensino fundamental ou possuam o ensino médio incompleto. As matrículas devem ser feitas presencialmente nas escolas que oferecem os cursos até o dia 22 de julho. A relação das unidades e das vagas está disponível, né, no portal da Secretaria de Educação da Bahia, né? Só botar aí na sua ferramenta de busca, né? Educação Bahia, que aparece aí o endereço do portal.
Pois é, presidente Lula, a gente sanciona 2 novas leis que inserem a educação política no currículo escolar básico e criam uma semana nacional dedicada à ética e cidadania. A lei número 15.468 de 2026 altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional para tornar obrigatória a abordagem de educação política e direitos da cidadania nas escolas. Já a lei 15.467 de 2026 institui a semana nacional da ética e da cidadania. As ações relacionadas ao tema devem acontecer anualmente na primeira semana de maio em todo o território nacional.
Agora 6 horas e 57 minutos, o nosso WhatsApp tá bombando aqui. Rapaz, de gente falando francês, viu?
Gente, pra que a gente foi mostrar os nossos dotes?
Essa desclassificada da Copa.
Ô, gente. E o pior que foi num dia tão importante, né, que ela foi desclassificada pra França.
A gente trouxe aqui ontem, né, no Hoje é Dia de Quê. Enfim, então eu vou começar aqui com o Giovanni, porque realmente as pessoas soltaram francês aqui. Giovanni disse, ne t'inquiète pas, Thaïs, ça arrive à tout le monde.
Oh!
Ou seja, traduzindo.
Não, traduzindo, vai.
Não, não.
Não se preocupe,
não se preocupe, Thaís. Isso acontece com todo mundo. O branco que eu aconteceu comigo com o Macron, né? Mas tudo bem.
É bem com todo mundo, né? Que é todo mundo que segura na mão de Macron, né? Que encontra Macron.
De boas no Pelourinho.
De boa.
Eu lembrei agora da foto de uma moça. Quando ele tava chegando.
Que agarra ele.
Pegou, gente, deu uma. Como é que fala? Um mata-leão nele.
Ele já sentiu calor.
O calor baiano.
Ai, meu Deus do céu. Nosso ouvinte aqui também. O Wellington também. Eita, Wellington.
Agora tá aí de Wellington. Aí.
A Vec Grand. Cadê? A Vec Grand Plaisir de Vous Recevoir ici, né? Então, ou seja. Ele vai ter o grande prazer de receber a gente lá, né? Porque ele tá convidando a gente pra conhecer o paraíso, né? Entendeu? Ele disse que vai receber a gente na casa dele, olha só. Então, bora, Thay.
Bora.
Agora a gente só precisa do...
Eu ia pedir a passagem, mas ele já vai dar hospedagem, né? E também é demais.
Aí já é demais, né? E a hospedagem com alimentação, com tudo embutido, né? Por favor.
A pessoa dá a mão, ele diz que é o corpo inteiro, não é só o braço, não.
Aí Thaís paga a passagem da gente.
Não, querida. Paga a sua. É, Newton, viu? E aí eu acho que tem alguma coisa a ver também, porque eu vou chutar aqui. Mas Newton... tinha mandado a foto do relógio de São Pedro e ele disse aqui, que país deu de presente à Bahia este relógio? Eu acho que foi a França, hein, Newton? Não foi não? Me conte aí. E depois ele falou que pista estava concorrendo na Copa. Eu acho que foi um presente da França, mas posso estar errado, então me diga aí.
É, a gente nem pesquisou aí pra gente sentir a resposta pra gente.
E Newton não mandou o francês dele, mas mandou inglês, viu? Ele disse aqui, my brother Giovanni, God bless you. Vai dar tudo certo com sua wife.
Ai, meu Deus, é isso, poliglota, né? Vocês falam todas as línguas aqui, viu? Daqui a pouco é mandarim, é russo, só tô esperando aí, viu? Quem pois fala. É.
Temos mensagem também de Eduardo, né? Eduardo mandou aí, cadê? Falando sobre o futebol, né? Quem torce pra Argentina não deve conhecer a história desonesta nas Copas, né? Eita, mistério, hein? Eu realmente não conheço. Ah, eu acho que tem a ver com o que é a mão,
a
né?
Mão,
a mão,
né?
De Deus, né? De Maradona.
É,
não sei se tem outras histórias, viu, Eduardo?
Devem ter.
E falando também sobre a questão racista. A gente comentou ontem que a torcida, né? Com atos racistas, tem sido vista a torcida argentina, né? Cometendo atos racistas durante a Copa também. É, claro que no futebol o drible é valorizado, mas dentro de campo, né? Então ele tá falando dessa questão da desonestidade aí, né? O drible nada mais é do que você enganar seu adversário para conseguir seu objetivo. Então, que sejam dentro das quatro linhas, né, Eduardo? Obrigada também pela sua mensagem. Agora, 7:00, vamos falar de saúde. As hepatites virais atingem milhares de brasileiros e muitas vezes evoluem sem apresentar sintomas. Durante o Julho Amarelo, a campanha reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Vamos saber mais com Rafael Lopes.
Entre 2000 e 2024, o Brasil registrou mais de 826 mil casos confirmados de hepatites virais. As hepatites B e C concentram a maior parte dos registros e podem evoluir de forma silenciosa por anos. Segundo a hepatologista Nayana Vaz, o Julho Amarelo é um alerta para a prevenção e a testagem.
As hepatites virais são um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Quando a gente fala de hepatite viral, a gente está falando das hepatites A, B, C, D e E. São hepatites que a gente tem prevenção, diagnóstico e tratamento eficaz. E muitas vezes, principalmente quando a gente fala de hepatite C, a gente tem cura. Então é muito importante o Julho Amarelo na tentativa de explicar a população e conscientizar a população sobre as hepatites virais.
A médica explica que as hepatites virais têm causas e formas de transmissão diferentes.
Então, a hepatite A e a hepatite E, elas têm transmissão oral-fecal ou fecal-oral. O contato acontece após ingesta de água contaminada e alimentos contaminados. Daí a importância da gente lavar bem as mãos antes das refeições, lavar bem os alimentos antes das refeições e políticas públicas de saneamento básico. Nas hepatites B, C e D, que são hepatites que podem cronificar, a transmissão acontece principalmente da forma sexual ou a partir da forma parenteral, com contato de sangue ou de objetos perfurocortantes. A hepatite B, a principal transmissão é via sexual. E uma outra transmissão também importante é a vertical. A mãe, portadora da hepatite B, pode transmitir a hepatite B para o bebê quando gestante. Já a hepatite C, ela geralmente é transmitida pelo sangue e por contato de materiais pérforo-cortantes. Então, compartilhamento de agulhas e pode acontecer também com compartilhamento de alicate, de material de unha.
Em muitos casos, a doença não apresenta sintomas. Por isso, o exame preventivo é importante.
Hoje em dia, o nosso grande desafio é a realização do diagnóstico desses pacientes, porque a gente tem formas de prevenção adequada e tratamento adequado. Então, a grande dificuldade é identificar quais são os pacientes que estão infectados pelos vírus da hepatite B e hepatite C, porque muitas vezes as pessoas não sabem que são portadoras. São doenças silenciosas, então o paciente pode ter 20, 30 anos, por décadas, a infecção dos vírus da hepatite B e hepatite C e não ter nenhum sintoma. Isso é perigoso porque os pacientes eles podem progredir para cirrose, insuficiência hepática e câncer de fígado.
Os testes rápidos para hepatites virais estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Além da testagem, a vacina contra a hepatite B também é oferecida gratuitamente pelo SUS. Rafael Lopes para Educador FM.
Ainda sobre saúde, pessoas com suspeita de pterígio, né, que é aquela conhecida popularmente como carne no olho, podem participar de um mutirão gratuito de triagem aqui em Salvador. O atendimento será realizado no dia 25 de julho no Hospital Humberto Castro Lima, no bairro do Canela, das 7 às 9 da manhã. Serão distribuídas 100 senhas por ordem de chegada. Os pacientes que tiverem indicação cirúrgica após avaliação médica terão procedimento agendado gratuitamente pelo SUS.
Agora, 7h04, vamos falar de justiça, né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina o início imediato do cumprimento de pena dos 5 condenados pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, ocorrido em 2018. A decisão ocorreu após o ministro rejeitar os últimos recursos da defesa, declarando o fim definitivo do processo. De acordo com o julgamento do STF, os irmãos Brazão mandaram assassinar a vereadora por disputas territoriais na zona oeste do Rio de Janeiro. A atuação política de Marielle Franco contra a regularização de terras griladas contrariava diretamente os interesses econômicos e políticos do grupo na região.
Alexandre de Moraes também nega o pedido do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, para que a denúncia contra ele fosse julgada presencialmente. Acusado de obstrução de investigação por suposto vazamento de informações ao Comando Vermelho, Bacelar será julgado em sessão virtual da primeira turma entre 14 e 21 de agosto.
Agora 7h05, hoje é dia 15 de julho e a gente sabe que todo dia é dia de alguma coisa, né? Quem vai contar pra gente é Beatriz Bulhões. Bia, bom dia. Hoje é dia de quê?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é o dia do homem, uma das efemérides mais controversas aí do nosso calendário, porque tem quem critique, mas a ideia é boa. Lembrar essa galera do sexo masculino de ir ao médico, fazer os exames e se cuidar. Também é o dia da tapioca, esse alimento que vai bem no café, no almoço, no lanche e no jantar. Para finalizar, é aniversário de Juazeiro e 99 anos no município de Barra da Estiva. Até amanhã!
Eita, que os homens aqui do programa estão se achando hoje, viu? Dia do homem, controvérsia.
Eu nem sabia,
né,
que tinha esse dia.
É uma forma de chamar a atenção para dizer que vocês precisam ir ao médico, fazer exames regulares, né? Porque homens têm essa questão, não gostam.
É uma teimosia.
Né? A maioria, tô generalizando aqui, mas a maioria, né? Não gosta ou tem medo, então não faz mesmo. Então vamos manter isso na rotina, né? Cabral, Thiago aqui falando diretamente para os homens que eu estou olhando aqui agora.
Ai, ai. 7h07, né? A gente já falou tanto aqui, né, Thay, de Copa, mas vamos continuar aqui falando.
Vamos trazer a notícia oficial.
Vamos trazer
a
notícia oficial, né? Porque fizemos com tanto carinho, então bora trazer aqui pra vocês. Porque a Espanha vence a França por 2-0 e se classifica para a final da Copa do Mundo pela segunda vez na história. Olha só. O time espanhol agora aguarda quem passa na semifinal entre Inglaterra e Argentina. A partida acontece hoje às 16h em Atlanta, nos Estados Unidos. A final da Copa do Mundo será neste domingo às 16h em Nova Jersey. Já a França volta ao campo no sábado em Miami para poder decidir, né, o bronze, né, quem vai ficar aí, hein, quarto, terceiro lugar, né? Vamos saber. É. Espero que a Argentina fique lá em quarto.
Já a Cibita já disse aqui que vem a Espanha. Eu acho que o seu time vai pegar a França, viu, Jaci?
Eu também acho. Terceiro lugar.
Ela comentou aqui também, porque Bia disse que hoje é dia da tapioca, né?
Ah, eu adoro
tapioca. Tapioca com ricota de búfala, ou de búfala, búfala. Meu Deus, foi chique aí você, viu, Jaci?
Tapioca com qualquer coisa, igual cuscuz, né, gente? Bora considerar. É. Foi gostoso.
E Giovanni disse aqui, falando sobre o francês dele, né? Aí ele disse aqui, como eu conduzo alguns turistas, eu tenho que ter o tradutor, né? Muito bem, Giovanni. Certíssimo.
Importante.
E o Wellington deixou a gente com vontade aí agora.
Ah, oh, gente, que maldade, né? Ele convidando a gente pra ir lá e mandou um monte de foto. Que
Ilha
de
la Réunion.
Ilha de la Réunion. Um pouco pra vocês, fotos daqui da ilha, Oceano Índico. Agora deve ser frio. Quem que entra nessa água aí?
Montanhas, eita, florestas e trilhas, praia, já tô querendo. Viu? Eu vou tirar férias agora em setembro,
e
viu?
E tu tá vendo a foto aqui, as crianças entrando nessa água? Deve ser congelante essa água. Gente do céu.
É mar aberto, né? Não sei, bora ver. Diga aí como é que é. E tem uma mensagem aqui também do nosso ouvinte Jadson. Jadson falando aqui, a derrota da França confirma o ditado preferido de voinha. Miss Simpatia não ganha Miss Universo.
Oh. Gente do céu!
Muito bem, sábia, né? Voinha sábia aí,
vovó sabe tudo.
Obrigada aí a todos vocês que participaram. Continue mandando, viu? Mensagem aqui pra gente. Se você não mandou ainda, anote aí nosso WhatsApp 719-9731-7762. Agora 7:09. O Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Você se lembra do seu quarto de criança onde tudo era possível? O espetáculo Além do Arco-Íris é uma comédia musical cheia de emoção e bom humor sobre a infância de quem cresceu diferente. O espetáculo transborda afeto e transforma memórias dos anos 80 e 90 em um programa de TV inesquecível. Com nova temporada em cartaz no Teatro César Rio Vermelho de sexta a domingo, 10 a 19 de julho. Classificação 14 anos, ingressos à venda no Simpla.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
7:11, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã, lembrando, né, que você pode participar aqui do nosso programa. O Wellington falou aqui sobre o mar, né? Ele disse que neste momento, como é inverno, a água do mar é fria, mas no verão é quente, bem agradável, os corais são lindos, cada peixe mais lindo. Daí tá deixando a gente com mais vontade de visitar.
A gente ficou com tanta vontade que a gente foi no Google Maps olhar aqui onde é que fica, né? A ilha pra ver se é possível.
Pra ver se a gente vai ter condições financeiras, né? Porque quanto mais longe.
E fica pertinho de Madagascar, né? Agora, ela é bem pequenininha mesmo, né? Que chega, você só enxerga um nomezinho assim. Aí você dá bem zoom pra enxergar.
Depois a gente vai em Madagascar também.
Depois em Madagascar. Ai, Madagascar, o filme. Lembra? Será que a gente vai encontrar os personagens?
Vai, sim. Fica aí esperando. É melhor ser pra Disney.
Ao vivo, né? Ao vivo e a cores.
Então participe também, mande aqui pra gente 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
E voltamos com o trânsito ao vivo aqui com as imagens das câmeras da SSP. A gente tem ali na Avenida Paralela, para quem segue no sentido centro, próximo à entrada do Parque Tecnológico. O trânsito tem boa fluidez neste momento, né? Por enquanto não chove na Avenida Paralela. Agora a gente indo aqui para a Avenida Frânio Peixoto, a suburbana ali na entrada do São João do Cabrito. Também tem um trânsito com boa fluidez neste momento. A pista ali já está mais molhada, acho que caiu um pouco de chuva ali na região. E a gente tem também aqui a Avenida Vasco da Gama, no sentido Sete Portas, que está mais intenso o fluxo, mas sem retenção.
Aqui pelo Google Maps dá pra ver a região da boca do rio, né? Ali no sentido Rio Vermelho, né? Já tem um trecho bem grandinho, assim, né? De intensidade. E na orla, né? Também, desde de Itapuã ali, né? Itapuã tem um trecho de trânsito moderado, trânsito intenso, passando por Piatã, perdão, até a chegada à boca do rio. Já na BA-099, que é a Estrada do Coco, tem congestionamento agora e lentidão, né? Na região de Vila de Abrantes e também na região próxima ali à estrada, ao shopping Estrada do Coco, só que no outro sentido, sentido Salvador, também tem um trechinho de intensidade.
Agora 7:03, não sei se você ouvinte vai se identificar, mas quem vive em Salvador, né, já esbarrou em algum momento na frase "os incomodados que se mudem", ao tentar dialogar sobre o volume do som do vizinho, do bar da esquina ou do carro parado na rua. No terceiro episódio da série sobre poluição sonora, vamos além dos decibéis para entender por que o barulho se tornou uma ferramenta de imposição social. Acompanhe com Josi Braga.
Quem nunca perdeu o sono, a paciência ou o direito ao sossego por causa do som alto do vizinho ou de um carro estacionado na rua? A perturbação do silêncio é uma das principais causas de atrito nas cidades brasileiras, mas o problema vai muito além do volume de decibéis. O que realmente leva alguém a desejar que todos ao redor compartilhem obrigatoriamente do seu gosto musical? Para o sociólogo, músico e mestre em história Fábio Baldaia, a resposta para uma disputa invisível pelo espaço público passa por questões profundas que misturam nossa herança cultural, a ocupação das ruas e a psicologia por trás do comportamento individual.
Sim, as disputas na sociedade, elas são presentes em todas as relações sociais, né? Às vezes elas são mais explícitas, às vezes não. Então, essa questão da poluição sonora, dos paredões, é uma expressão desse tipo de disputa que acontece em qualquer sociedade. Então, quando há o excesso, o indivíduo invadindo o espaço que seria do outro, ou submetendo o outro àquilo que ele deseja, exercendo algum tipo de dominação, a gente tem aí um fenômeno que é social. No caso dos paredões, especificamente, dá para a gente desdobrar um pouquinho melhor, né? Porque o paredão é um fenômeno social, não é só som alto, né? Ele é uma prática situada dentro de uma história antiga brasileira que se modificou mais recentemente, né? Então tem contexto de desigualdade urbana, tem formação de um outro tipo de identidade de juventude periférica, um outro tipo de consumo musical, uma disputa pelo espaço público. Então tem todo esse contexto para a gente entender. Agora, dizer isso, compreender o fenômeno, não é justificar. Então, o som alto, o paredão, a poluição sonora, ele está nesse contexto de formação da sociedade brasileira profundamente desigual e violenta.
Essa dinâmica territorial frequentemente deságua na famosa máxima dos "os incomodados que se mudem", uma expressão que escancara a fragilidade do pacto de convivência urbana, onde o direito individual ao silêncio é visto como frescura.
É uma visão distorcida do que é o espaço público, de que é uma república, inclusive, de que é uma democracia. Isso reflete muito o tipo de cidadania que foi construída no Brasil, né? Que é na base da violência, em que você tem indivíduos que podem exercer plenamente a cidadania e outros que têm uma subcidadania. E esses que muitas vezes têm um papel aí de subcidadania, para se afirmam também pela violência, pela invasão do espaço do outro.
Se pelo lado social o barulho demarca território, pelo lado individual ele aciona gatilhos psicológicos complexos. Segundo a psicóloga Fernanda Machado, por trás do botão de volume no máximo, há todo um processo multifatorial.
Do ponto de vista da personalidade, né, do desenvolvimento da personalidade, ele é um processo multifatorial. Então, nós nos constituímos enquanto sujeitos através, inclusive, da relação com outros. Nós temos os nossos fatores determinantes pela genética, mas também estamos dentro de uma dialética com o social. A gente interage com o social e esse social tem uma influência sobre a gente. Então, quando a gente fala que uma pessoa que liga o som alto, se ela está buscando uma validação, isso pode ocorrer, mas isso não é determinante de que ligar som alto é uma busca de validação. Por conta, inclusive, da nossa cultura, né? A cultura onde a gente vive, em que em muitas comunidades, em muitas famílias, isso é aceito socialmente, né? Na nossa cidade a gente verifica que é comum a gente observar isso. Esse desenvolvimento da personalidade, ele ocorre através dessas interações sociais também. Como eu falei, nós somos um sujeito biopsicossocial.
A conta dessa imposição chega para quem não tem escolha a não ser ouvir. O estresse crônico causado pela poluição sonora afeta o sono e a saúde mental de muita gente.
Nossa casa é um lugar, né, onde a gente precisa se sentir seguro, e quando esse espaço ele é invadido com um som alto, pode trazer inúmeros sintomas, assim, a própria irritabilidade, a própria ansiedade, você fica ali tenso o tempo todo achando que já vai vir uma música alta. Isso pode atrapalhar o sono, atrapalhar as atividades diárias, o foco. Então ele traz uma série de prejuízos para a saúde mental, né? A própria falta do sono, de não dormir bem, já vai trazer toda uma repercussão ali nas atividades diárias da pessoa. A questão não está na música, mas é justamente em equilibrar essa música em que as pessoas gostam de escutar em um determinado volume e, de fato, o espaço do outro, né? O espaço da cidade, o espaço das outras pessoas. Esse é o grande desafio, em como equilibrar, né? Como que a gente vai mudar, inclusive, essa cultura que existe na nossa cidade, que é do escutar a música alta. A gente tem uma riqueza que é muito importante, faz parte da nossa identidade, e é justamente esse equilíbrio que é o ponto.
Josi Braga, para Educador FM.
Pois é, Lenilda, né, tá comentando aqui, o tempo todo ouvindo os incomodados que se mudem, terminou me levando até a delegacia, né? Foi denunciar aí a questão de poluição sonora, né, Lenilda?
É complicado,
é, né? Muito complicado, é.
Lidar com o ser humano, a gente não sabe como é que a pessoa tá, aquela, a cabeça dela naquele momento, então a gente tem até medo de, né, reivindicar, na verdade, algo que a gente tem direito, né?
E às vezes, assim, a pessoa chama a fiscalização, às vezes demora, mas quando a fiscalização vai, às vezes o sono, ou as pessoas tiram, né? Às vezes o som não está mais acontecendo. Exato. Então tem que pegar no flagrante, né? Então isso também é uma questão. E aí tem que insistir mesmo, né? Pra tentar resolver aí com os vizinhos.
Shell também botou aqui, o pior do barulho é que quem ouve som alto não tem gosto musical. E sim, desgosto musical. Ninguém merece.
Ninguém merece. Shell ainda trouxe outra questão.
Outra questão, né?
Obrigada, Shell. Obrigada, Lenilda, aí pelas informações, pelas mensagens. Agora, 7:19. Você já ouviu falar em gentrificação? É um processo urbano baseado no investimento em infraestrutura em bairros tidos como populares ou degradados, mas que causa impactos sociais como a expulsão de moradores locais e aumento no valor dos imóveis da região. Um dos setores afetados neste processo é o turismo, e esse é o tema da nossa entrevista de hoje, que vamos ouvir agora com Beatriz Bulhões.
O direito à moradia e a preservação da identidade cultural das cidades estão no centro de um debate cada vez mais urgente sobre a chamada gentrificação turística, processo que, sob o discurso da revitalização urbana, muitas vezes transforma bairros populares em produtos de consumo e acaba expulsando os antigos moradores. Para entender como essa dinâmica afeta as relações nos espaços sociais, eu converso agora com Liz Vieira, mestra e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade de São Paulo, a USP, e pesquisadora vinculada ao Núcleo de Economia e Administração do Turismo, que estuda de perto os impactos e as transformações geradas pela atividade turística nas identidades locais. Bom dia, Liz. Seja bem-vinda ao Giro da Manhã.
Muito obrigada, Beatriz. Obrigada, pessoal.
Então, muito se fala sobre a revitalização de centros históricos, mas isso tem uma relação direta com o aparecimento do termo gentrificação. Existe um limite onde a melhoria da infraestrutura urbana deixa de ser um benefício para quem mora ali e passa a ser um processo de exclusão?
Bom, a gentrificação, ele é um processo bem amplo, né, bem complexo, e que envolve justamente essa substituição de populações de baixa renda por populações com a renda mais alta, né, geralmente classe média e classe média alta. E, de fato, né, quando a gente coloca que é um processo de substituição, de requalificação, revitalização, todas essas palavras elas têm que vir com muitas aspas, porque existe esse processo, de fato, de expulsão. Não é uma expulsão de forma direta, como a gente vê, as pessoas vão entrar na casa dos outros e expulsar. Não ocorre dessa forma. Ele ocorre progressivamente, a partir do momento que as coisas começam a ficar mais caras, as pessoas começam a perceber que não tem mais condições de ficar nessa região, e aí depois elas são substituídas por populações de renda mais alta. Esse termo ele foi cunhado pela socióloga Ruth Glass, né? A socióloga britânica Ruth Glass, em 1964, e ele traz observou justamente essa substituição de pessoas operárias, né, nos bairros operários, por pessoas de classe média alta. E esse termo, ele vem da palavra gentry, em inglês, que se refere a um grupo específico da burguesia que se diferenciava da classe aristocrata justamente porque eles não tinham títulos, mas eles faziam as mesmas coisas, eles frequentavam os mesmos espaços e tinham os mesmos interesses.
Você falou aí, né, desse gentry em inglês, então em bom português poderia ser uma burguesificação da burguesia, seria mais ou menos essa pegada?
Seria isso. Justamente porque a gente não está falando de classes mais altas, as classes mais altas de todas, a gente está falando de uma classe média alta. Então, de fato, não são as pessoas que têm mais poder aquisitivo no bairro, no, na cidade em si, mas são pessoas que já têm um poder aquisitivo muito mais elevado do que esses operários, por exemplo, e aí eles acabam entrando nesse espaço que seria um bairro que seria destinado para outras classes.
Na sua pesquisa, apesar de ser, né, na USP de São Paulo, você cita bastante Olinda e o Pelourinho aqui em Salvador. E aqui, não só o Pelourinho, mas tem a Rua Chile, todo o centro histórico de Salvador, podem ser exemplos desse processo de gentrificação. Na sua visão, como que a transição da cidade enquanto lugar de moradia passa para produto de consumo turístico, redesenhando o espaço, considerando aí que não é um processo rápido, né, demora décadas?
Quando a gente fala de gentrificação turística, o processo já é um pouco